Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, o que me traz da tribuna na tarde e noite de hoje é para falarmos de um dos projetos que nós apresentamos aqui nesta casa. Estamos apresentando na data de hoje a proposição legislativa, ao nosso ver, de grande utilidade, porque vai facilitar a vida dos brasileiros em geral, principalmente daqueles que precisam comprar remédios com frequência. A promoção da saúde pública e o acesso é cada vez mais universalizado aos cuidados médicos, tanto na prevenção quanto no combate às doenças. Vem sendo alvo central de nossas políticas de governo em todas as esferas da administração. Neste cenário, a proliferação do uso de medicamentos adequados, prescritos, constitui estratégia de grande valor terapêutico na manutenção da saúde individual e coletiva da nossa população. Ocorre, porém, que a legislação atual, muitas vezes, meu caro amigo Sandro Petecon, dificulta e até coloca em risco a vida de muitos cidadãos que necessitam adquirir remédios fora da unidade da federação em que estes foram prescritos. A consequência, senhora presidente, senadora Alice da Mata, a consequência disso não é raro a interrupção ou a suspensão do tratamento, porque o remédio deixa de ser administrado por falta de acesso e não por determinação médica, e que pode ser extremamente danoso à saúde do nosso paciente. Embora sejamos a favor da existência de instrumento de controle para a comercialização dos fármacos em geral, acreditamos que a medida restritiva de impedir a venda para portadores de receitas assinadas por médicos cujo registro no Conselho Regional de Medicina seja diverso daquele em que efetua a compra constitui verdadeiro contrassenso, posto que o profissional médico já tem individualmente assegurado o direito de exercício de sua profissão em qualquer parte do Brasil. Além disso, a mobilidade das pessoas no mundo de hoje é muito grande e são crescentes as oportunidades de que um paciente se veja na circunstância de ter de comprar sua medicação em um estabelecimento comercial sediado fora do estado em que haja sido emitido a receita. O objetivo, portanto, senhora presidente, da nossa proposição é evitar os transtornos, as inconveniências e, sobretudo, os riscos de atual situação enfrentada por muitos brasileiros, garantindo, assim, a continuidade do tratamento onde quer que se encontre, mediante a obrigatoriedade do reconhecimento e aceitação da receita médica em qualquer localidade do país, desde que assinada por um profissional devidamente habilitado. Essa proposição, senador Alice, é na medida que se um cidadão terá em Mato Grosso, ou seja, um médico dará ele uma receita. Essa receita não é válida aqui em Brasília ou em São Paulo, ou vice-versa. Ou seja, o médico que dá a consulta tem que ser comprado esse remédio no seu estado de origem. De forma que eu acho um absurdo. Sendo dessa forma, expressa a determinação constitucional de que é dever do Estado empreender as ações possíveis para assegurar o direito, ou seja, todo o direito de saúde, que parece-me de bom alvitre eliminar qualquer, ou seja, toda e qualquer barreira que impeça o bom cumprimento deste ditame. Assim espero contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na consecução dos objetivos do projeto que hoje submeto a esta casa, seja por meio de suas enriquecedoras contribuições para o aprimoramento da matéria, seja pela atenção a ela, ou seja, que haverão de dispensar. Nesse caso, senadora Alice, eu espero que, no sentido e que a mesma seja aprovada na decisão, ou seja, com muita precisão e com muita celeridade. Falo isso porque pode interromper um tratamento médico e o cidadão ir a óbito pelo fato de que a receita que é hoje, ou seja, emitida aqui em Brasília, lá na Rondônia, não tem a obrigação das farmácias, ou seja, vender o remédio. E da mesma forma, vice-versa. Então, eu acho que isso é um absurdo, é um crime, e nós temos que, com certeza, aprovar esse projeto, que a mesma receita que é emitida em Mato Grosso ou no Mato Grosso Sul, ela também será permitido a venda do seu remédio aqui da Farmácia Brasília, para que só assim facilite a sua maneira aos problemas de saúde enfrentados já pelo povo brasileiro. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero apenas dizer que com satisfação que eu comunico a este plenário a apresentação do parecer favorável à aprovação do PLS 353 de 2009, de nossa autoria, ora sob análise da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados. Nossa proposta, que tramita em regime de prioridade, versa sobre a criação da ZPE, Zona de Processamento e Exportação de Rondonópolis, matéria de vital importância para o progresso do Estado de Mato Grosso. A votação do relatório está na pauta da próxima reunião daquele colegiado e esperamos que possa ser concluída ainda nesta semana. Por sinal, foi discutida hoje, lá na Comissão de Assuntos Econômicos, a questão da ZPE. Aproveitando a oportunidade, quero cumprimentar a Vossa Excelência, como também o senador Jorge Viana, que relatou a matéria, pelo fato de o que estava aprovado no Congresso Nacional era que apenas 20% daquilo que fosse produzido nas zonas de processamento e exportação poderia ser comercializado no mercado interno. Todavia, agora, com o projeto apresentado por Vossa Excelência e relatado pelo senador Jorge Viana, poderá ser comercializado no mercado interno 40%, em que pese, ou seja, terão que pagar todos os impostos que naturalmente dá a mercadoria em circulação no mercado interno. De forma que nós já temos alguns projetos de ZPEs em nosso estado já, dentre eles aqui, de Rondonópolis, que já se encontra na Câmara para ser aprovado, com certeza. Que neste contexto, eu devo salientar que o município de Rondonópolis é atualmente a segunda maior economia do estado de Mato Grosso e está entre as 100 maiores cidades do país. Com um PIB de quase 5 bilhões de reais, a cidade já é considerada a mais industrializada do nosso estado. Conforme se evidencia no referido relatório, tal se deve, inclusive, à localização privilegiada do município, que está no entroncamento da BR-163 e da BR-364. E, em breve, através da chegada da Ferro Norte, Rondonópolis considerará como uma das cidades mais industrializadas do país. Paralelamente à ferrovia, está prevista a construção no município do maior terminal rodoferroviário da América Latina. Por tudo isto, creio firmemente no êxito deste nosso projeto para que se viabilize mais esta zona de processamento de exportação. A matéria é identificada da Câmara com o projeto de lei número 3071 de 2011, tramitará ainda pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico de Indústria e Comércio e de Constituição e Justiça de Cidadania, cabendo, no entanto, a decisão terminativa à Comissão de Finanças e Tributação. Confiante que o parecer em vias de apreciação será adotado sem delongas, nutro a justa expectativa de que, uma vez aprovada pelo Congresso Nacional, deste nosso relevante projeto merecerá a atenta sensibilidade do Poder Executivo em prol do desenvolvimento da economia mato-grossense, que certamente resultará da inegável benefício para todo o Brasil. De maneira, senadora Lice da Mata e demais senadores, eu tenho a certeza que as ZPEs do Brasil ele vai acabar com esse desequilíbrio interregionais que hoje, lamentavelmente, nós temos. Nós temos vários Brasis dentro do próprio Brasil. E eu quero crer que um dos instrumentos e ferramentas que nós temos para acabar com o desequilíbrio é com a ZPE. Mato Grosso, particularmente, já tem uma aprovada desde 1989, lá na região oeste do estado da Grande Cássia, e que, lamentavelmente, agora, me parece que vai sair de fato do papel. Eu acho que será um benefício tão grande que não só vai gerar emprego e renda, mas, sobretudo, também vai gerar os tributos, ou seja, receita através, naturalmente, dos impostos que serão pagos por essas indústrias que vão ali, naturalmente, se localizar. De maneira que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo belo projeto. Eu acho que nada mais justa do que o cidadão, o empresário que quiser comercializar 40% daquilo que produzir no mercado interno, pagando os impostos, eu acho que está tudo certo. E 60% exportar. Se o mercado interno tiver melhor, ou melhor dizendo, o mercado externo tiver melhor, que exporte o seu 1%. Não tem nenhum imperativo legal. Muito pelo contrário. Seria de bom aviso se nós conseguíssemos toda a nossa produção ser exportada. Entretanto, se não for possível, nós temos hoje 40% para ser comercializado no mercado interno. Você dá parte, senador Armando Monteiro.
Senador Jaime, meus apartes são sempre convergentes com a posição de Vossa Excelência, sempre.
Obrigado.
Fica até monótono. Mas eu queria, nesse momento, me manifestar na medida em que quero também me congratular com a nossa senadora Lides, porque a constatação sobre essa questão das EPEs é o seguinte: há algo de errado no modelo brasileiro, porque as EPEs não funcionam. Então, nós precisamos enfrentar isso, ou seja, ou criamos um regime novo que seja verdadeiramente operacional e sustentável, ou então vamos desenvolver outros modelos. E esse projeto aponta na direção correta, que é de fazer um maior equilíbrio entre essa questão das exportações e das vendas internas, sem, no entanto, produzir desequilíbrios nem assimetrias em relação à empresa brasileira que atua apenas no mercado interno, já que a tributação, nesse caso, ela se dá de forma integral, né? Quando nas operações internas. Então, eu queria só fazer esse registro, me congratulando com Vossa Excelência e com a nossa presidente, a senadora Lides.
Da mesma forma, eu agradeço a fala de Vossa Excelência. Eu acho que o caminho do Brasil é por aí. Nós não temos outro encaminhamento, sobretudo por algumas regiões do Brasil que precisa, com certeza, ter uma nova perspectiva no seu desenvolvimento. A China tem alguns... Me parece que a China tem 3 mil EPEs. O próprio Estados Unidos tem mais de 700 EPEs. Eu acho que uma proposta factível. Havia uma preocupação do empresariado paulista e, sobretudo, agora do próprio, da nossa Manaus, lá os empresários que são sediados na Zona Franca de Manaus, mas nesse caso particularmente não vai causar nenhum prejuízo, muito pelo contrário. Se você comercializar no mercado interno, você vai pagar todos os tributos que certamente outro qualquer fábrica ou indústria está produzindo. Então, nesse caso, não trará nenhum prejuízo. Eu acho que o projeto hoje, como está proposto por Vossa Excelência lá e, sobretudo, relatado pelo senador Jorge Viana, nós estamos todos de parabéns. O nosso sonho em Mato Grosso, particularmente, é termos algumas regiões com estas zonas de exportação. A região oeste, o norte do estado de Mato Grosso, que lamentavelmente o forte da sua economia era madeira, era a própria pecuária, e neste caso, com hoje a madeira, Vossa Excelência tem conhecimento, ela é pouco resulta em termos de econômico para a região, eu acho que seria uma fonte nova para a economia de algumas determinadas regiões do Brasil, que muitas vezes exauriu naturalmente aquela que ela produzia. De maneira que estou muito feliz e quero crer de que esse projeto vai dar certo. Nós temos que tirar do papel, senador Armando. Até hoje, infelizmente, nenhuma ZPE no Brasil conseguiu ser implantada. Discutimos já 3 anos atrás aqui a sua regulamentação, de que forma os tributos seriam pagos, mas infelizmente tinha muita dificuldade. Mas me parece que agora, de fato, vai acontecer e vai ser concretizado, com certeza, as implantações no mais diferente região do Brasil da nossa ZPE. Muito obrigado, senhor presidente.